Define parameters of program.
Olá, sou o Fábio Moura, sou o dublador do Saru. Você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis.
A Enterprise encontra uma estrela morta de massa negativa. Em órbita, uma nave alienígena de 300 milhões de anos. E um mistério. Este é Beyond the Farthest Star, primeiro episódio da série animada de Jornada nas Estrelas que vamos revisitar agora. Revisitando Star Trek, a série animada, com Salvador Nogueira. Bom, temos aí o primeiro episódio da série animada de Jornada nas Estrelas, escrito por Samuel A. Peeples, o mesmo autor do piloto da série clássica que vendeu a série à NBC, Where No Man Has Gone Before. Ele foi chamado pelo Roddenberry e pela Dorothy Fontana para escrever o piloto também da série animada, achando que isso daria maior confiança aos fãs de que realmente um tratamento adequado a Star Trek estivesse sendo dado na produção da sua versão em animação. E a trama já revela logo de cara aí as vantagens e desvantagens de você estar fazendo uma série animada. Em termos das vantagens, a gente pode citar a nave alienígena, né, um design incrível que dificilmente poderia ser executado em live action, mas em animação fica fácil, e o uso dos cintos de suporte de vida, uma ideia que já tinha aparecido na série clássica, era para ter figurado em The Tholian Web da terceira temporada, mas foi derrubada pela produção, porque o custo dos efeitos visuais, né, de fazer aquela aura contornando os personagens em live action, seria alto demais. Então eles falaram, não dá para fazer isso em live action, mas aqui em animação parece uma escolha até mais barata, porque não precisaria desenhar os trajes espaciais. Então foi optado aqui. Agora, as desvantagens também são bem aparentes nesse episódio, né? Principalmente a questão da precariedade da animação. Naquela época você não tinha muito recurso de animação, a produção também era feita a toque de caixa, e para que você tenha uma ideia, cerca de 30% dos quadros de animação de cada episódio da série animada eram reciclados, eram versões genéricas dos personagens que eram usadas de novo e de novo e de novo, ou versões genéricas de tomadas da Enterprise. Isso restringia muito, e nesse episódio a gente vê alguns problemas com isso, principalmente para entender o que está acontecendo quando a Enterprise está sendo puxada para essa estrela morta, e depois ela entra em órbita, ou como ela escapa. A animação não sugere isso, porque teve que usar um monte de imagens de arquivo lá, genéricas da Enterprise. Embora ela tenha sido reconstituída de forma fidedigna pelos animadores, as opções de animação eram muito restritas. Então a história fica meio mal contada nesses termos. Mas fora isso, temos aí uma aventura de exploração muito interessante, uma premissa que mostra, né, como civilizações podem evoluir em épocas diferentes na galáxia. Temos a Enterprise encontrando essa nave super esquisita com 300 milhões de anos de idade, que mostra bem isso, e essa criatura que mora aí na estrela e está tentando atrair uma nave para escapar, e essa armadilha que primeiro pegou essa civilização 300 milhões de anos atrás volta a pegar a Enterprise. Felizmente a Enterprise escapa e continuamos tendo outras aventuras. Não chega a ser uma coisa pretensiosa, né? Não tem uma grande mensagem, mas é uma aventura espacial bem interessante, é escrita pelo Sam Peeples, e se tem alguma coisa para a gente criticar na trama, é que ela abusa um pouquinho da pseudociência, dos erros científicos, né? Aquela coisa da estrela com massa negativa, mas então massa negativa, hipergravidade, tá tudo meio jogado ali, por conveniência de roteiro, sem muito compromisso com a ciência. Mas o importante disso tudo é que Star Trek estava de volta. Esse episódio, que foi ao ar em 8 de setembro de 1973, 7 anos após a estreia da série original, exatamente, mostrava que realmente o espírito de Star Trek é um programa que não era para criança definitivamente, apesar de esse ser uma série de animação exibida aos sábados de manhã, não era um programa exclusivamente para crianças e tinha ali a mesma substância da série clássica, claro, condensada em episódios de 24 minutos. A NBC, que exibiu a série animada, já queria trazer Star Trek de volta há muito tempo. Na verdade, eles perceberam quase instantaneamente que o cancelamento de Star Trek em 69 foi uma grande burrada. Eles fizeram análises de audiência e viram que Star Trek atingia a audiência que os anunciantes mais cobiçavam. E já no fim de 69, chegou a procurar a Paramount para ver se dava para ressuscitar a série clássica. Mas aí os cenários já tinham sido destruídos. A verdade é que a Paramount também não tinha muita animação com Star Trek, que dava prejuízo, né, na época em que estava sendo produzida. E os cenários já tinham sido destruídos, o custo tornava proibitivo trazer a série de volta. E começaram a discutir a possibilidade de fazer uma animação. O Roddenberry, de início, não queria fazer animação, ele queria convencer realmente a NBC e a Paramount a ressuscitarem Star Trek como uma série live action. Mas, como o custo era muito alto, essa ideia da animação foi crescendo, e ficou claro que eles iam fazer, mesmo sem a aprovação do Roddenberry e participação dele. E a Filmation, que era uma empresa de animação na época, tinha uma proposta que a Paramount considerava interessante de fazer uma versão mais jovem dos personagens, talvez fazer uma nave de treinamento de cadetes da academia. A ideia da academia sempre teve por aí, né? E aí quando o Roddenberry viu que a coisa ia nessa direção, falou, não, peraí, então tá bom, eu aceito, mas vamos fazer Star Trek como Star Trek mesmo, seguindo aí os preceitos da série clássica. E aí ele veio como consultor e a DC Fontana foi chamada como produtora associada, né, para cuidar da série, e a série pôde ter a colaboração de vários roteiristas de renome, como Sam Peoples, por causa de uma greve que os impedia de escrever para live action, mas permitia que eles escrevessem para animação.